São 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 6 horas em Cabo Verde, são 8 horas em Angola, 9 em Moçambique e na África do Sul. Conferimos agora as principais notícias do dia.
A Beira despede-se de Davi Chimango. O velório do autarca da cidade e líder do MDM vai decorrer na praça do município. O funeral com honras oficiais será amanhã. Cabo Verde prevê mobilidade simplificada e facilitada com um novo acordo de vistos com a União Europeia. Desconfinar com plano e sem pressas. Orientações deixadas ontem pelo presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.
São as notícias a esta hora, com edição de Paula Borges.
Milhares de habitantes da cidade da Beira juntaram-se à família de Davi Chimango para prestar homenagem ao líder do Movimento Democrático de Moçambique no momento da chegada do corpo ontem à capital de Sofala.
Nós todos estamos a chorar desde o dia que nós começamos a chorar, quando nós soubemos que ele estava incomodado logo. Estávamos a chorar da saúde dele. Agora que ele perdeu a vida, estamos todos em baixo.
José Domingos é o secretário-geral do MDM.
É um momento de dor, muita dor. Ele foi para vir em vida, para ver se encontrava a solução da saúde e acaba vindo desta maneira. Já sabemos quando uma família recebe esse tipo de situação. Não há dúvida que estamos muito sentidos neste momento.
José Domingos explica o programa das cerimónias fúnebres hoje e amanhã.
Vamos à casa da família para rituais familiares e continuaremos com o programa de cortejo. Depois disso, iremos ao Conselho Municipal, também para algumas entidades encontrarem fazer o seu adeus, respeitando todo o protocolo do Covid-19, da pandemia. No fim, iremos destroçar para esperar o sábado, que será o último dia das cerimónias estaduais.
O secretário-geral do MDM recorda que é preciso respeitar o protocolo sanitário devido à Covid-19.
Apelar aos membros que se comportem, respeitem o distanciamento, lavem as mãos, usem o álcool gel e devem ter cuidado porque a pandemia existe. Apesar de que estamos a chorar, não queremos que continuemos a chorar por outras situações do momento. Apelar a respeitar essas regras.
A secretária de Estado da província de Sofala, Stella Zeca, também acompanhou o momento da chegada da urna e deixou uma mensagem.
Então a Beira está entristecida, a província está entristecida, o país está entristecido, mas acreditamos que tudo aquilo que é o seu legado, tudo aquilo que ele lutou para defender por um Moçambique melhor, por uma democracia cada vez mais consolidada. E penso que é isto que nós temos que continuar a pautar.
O funeral de Davi Chimango, autarca da Beira, presidente do MDM, partido da oposição que o próprio Chimango fundou em 2009 e membro do Conselho de Estado de Moçambique, vai realizar-se no cemitério de Santa Isabel, na cidade da Beira. Segundo informação avançada pelo MDM, Davi Chimango, 57 anos, sofreu uma paragem cardíaca que lhe provocou a morte no contexto de uma hospitalização numa unidade de saúde sul-africana para onde foi transportado devido à doença súbita no dia 13 de fevereiro. A Organização Médicos Sem Fronteiras alerta para a situação de milhares de deslocados de guerra dispersos em áreas de acesso impossível devido à insegurança na província moçambicana de Cabo Delgado. A organização defende uma abordagem inclusiva na assistência humanitária. Alana Caça, da Organização Médicos Sem Fronteiras, falava num seminário sobre a situação humanitária no norte de Moçambique, um seminário organizado pelo Instituto de Estudos Económicos e Sociais, os distritos de Mocimbo da Praia, Moidumbe, Macomia e Kisanga, na província de Cabo Delgado, são os que acolhem refugiados sem acesso a qualquer tipo de assistência humanitária, porque são os mais duramente atingidos pela ação de grupos armados. O governo de Moçambique e o Clube de Paris chegaram a acordo para prolongar a moratória relativa à dívida até junho. Isto permite ao país adiar pagamentos no valor de 250 milhões de dólares. Cabo Verde, o governo considera que a aprovação do acordo para simplificar as regras relativas a vistos permite aprofundar cada vez mais as relações do país com a União Europeia e prevê a mobilidade simplificada e facilitada. É desta forma que o Executivo reage à aprovação esta semana da assinatura de um acordo para simplificar as regras relativas a vistos com Cabo Verde, uma proposta formulada pela Comissão Europeia em dezembro do ano passado e que agora recebe luz verde do Conselho da União Europeia, atualmente sob presidência portuguesa. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde reage.
É desta forma que o Executivo cabo-verdiano reage à aprovação esta semana da assinatura de um acordo para simplificar as regras relativas a vistos com Cabo Verde. Uma proposta formulada pela Comissão Europeia em dezembro do ano passado e que agora recebe luz verde do Conselho da União Europeia, atualmente sob a presidência portuguesa. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde considera que se trata de um avanço importante no que diz respeito à mobilidade dos cidadãos cabo-verdianos no espaço da União Europeia. Rui Figueiredo Soares faz questão de enumerar as vantagens do acordo.
Tem a ver, por exemplo, com a redução das taxas pagas para a emissão dos vistos. Os vistos passarão a custar menos. O alargamento de categorias de pessoas podem ser beneficiárias de vistos de múltiplas entradas. É outro aspecto importante.
O chefe da diplomacia cabo-verdiana destaca ainda outros aspectos do acordo de mobilidade que visa simplificar o processo de obtenção de vistos por parte dos cidadãos cabo-verdianos que queiram viajar para o espaço da União Europeia.
Também são introduzidas novas categorias de vistos, como, por exemplo, vistos de negócios. Aspecto importante. Podem ser emitidos vistos de curta duração até 90 dias, em qualquer período de 180 dias, de 6 meses. E também emissão de vistos de múltiplas entradas com períodos cada vez mais longos.
Os 27 dão assim luz verde à proposta apresentada em 10 de dezembro passado pelo Executivo Comunitário, que anunciou nessa data ter adotado uma proposta para o Conselho no sentido de simplificar as regras para os vistos com Cabo Verde.
E o Executivo das Ilhas está otimista. As Forças Armadas de Cabo Verde estão focadas na luta contra a pandemia, estão focadas também em ajudar o governo nas campanhas de vacinação contra a Covid-19. As vacinas devem chegar até maio. Declarações feitas pelo comandante da Guarda Costeira, o capitão Pedro Teixeira Santana, que lembra 2020 como um ano difícil.
Foi um ano muito difícil. Neste momento, portanto, o balanço que nós fazemos, não vou dizer positivo, mas eu digo que foi um ano de muito trabalho. De muito trabalho na ajuda às populações para vencermos esta luta, esta pandemia. Bom, este ano as nossas perspectivas deverão ser de continuar a ajudar, portanto, as populações no que precisam, portanto, nesta luta pandémica, e certificar, portanto, quando, se possivelmente, as vacinas deverão chegar, portanto, ajudar o governo, portanto, na distribuição, o governo e o Estado de Cabo Verde, na distribuição das vacinas, portanto, o mais rapidamente possível.
O capitão Pedro Teixeira Santana, comandante da Guarda Costeira de Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, o ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais não compreende a atitude da população da região autónoma do Príncipe. Recordo que o descontentamento com o preço elevado dos bilhetes de passagem entre as ilhas, o elevado preço dos combustíveis, a falta de uma embarcação de qualidade de ligação marítima, fazem parte de uma carta reivindicativa da população desta ilha. Osvaldo Abreu, em declarações à TVS Televisão São Tomense, afirma que as reivindicações são antigas e acusa de desonestidade os promotores da iniciativa.
Dos 16 pontos que estão aqui, talvez o último podemos considerar como um ponto novo. Todos os outros constituem reivindicações antigas. Querer atribuir todas essas falhas, faltas históricas a este governo não é justo. Não é justo e eu diria até que pode haver aqui até um grau de desonestidade.
O presidente do Governo Regional do Príncipe, Felipe Nascimento, afirma que o diálogo com as autoridades centrais tem sido permanente e avança com os problemas que afetam a Ilha do Príncipe.
desde ligação marítima aérea, custo com abastecimento do nosso mercado, bens de primeira necessidade, materiais de construção e do modo em geral, que vão sendo encarecidas com escassez ou dificuldade de abastecimento na Ilha do Príncipe. Do mesmo modo, também a ligação marítima para passageiros tem estado, nos últimos tempos, a passar por grandes dificuldades, por falta de embarcação ou por embarcação não em condições de prestar um serviço em segurança para toda a nossa população.
Os populares prometem sair à rua em protesto nos próximos dias, caso o Governo Central não dê ouvido a estas reivindicações. Olhamos agora os últimos dados sobre a Covid-19 em alguns países. Angola registou nas últimas horas mais 55 infecções e um óbito. A Guiné-Bissau tem registro de mais 44 casos de infecção. Os dados referentes à quarta-feira indicam também um aumento no número de pessoas internadas, que subiu para 19. Já Cabo Verde registou 40 novos casos positivos nas últimas horas, o que leva para 15.201 o total acumulado de infectados desde o dia 19 de março. Portugal registou mais 49 mortes, o número mais baixo dos últimos 4 meses. Foram ainda identificadas pouco mais de 1.100 novas infecções. E é neste contexto que o presidente português vem dizer que a Páscoa deve ser um marco para se dar início ao desconfinamento.
A Páscoa é um tempo arriscado para mensagens confusas ou contraditórias, como por exemplo a de abrir sem critério antes da Páscoa, para nela fechar logo a seguir, para voltar a abrir depois dela. Quem é que levaria a sério o rigor pascal? É, pois, uma questão de prudência e de segurança manter a Páscoa como um marco essencial para a estratégia em curso.
Na declaração ao País, ontem à noite, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que não se pode repetir o que aconteceu na época natalícia.
Que se estude e prepare com tempo e bem o dia seguinte. Mas que se escolha melhor ainda esse dia, sem precipitações, para não se repetir o que já se conheceu. E nunca se confunda estudar e planear com desconfinar. Sendo mais claro, planear o futuro é essencial, mas desconfinar a correr, por causa dos números destes dias, será tão tentador quanto leviano.
Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente português. Terminamos com uma nota breve sobre o futebol. Com duas derrotas, Portugal já não tem representantes na Liga Europa. Benfica e Braga foram ontem eliminados. As Águias tinham perdido à tarde frente ao Arsenal por 3-2. Depois foram os Minhotos também a fazer as despedidas da Liga com uma derrota por 3-1 na capital italiana frente à Roma de Paulo Fonseca.